Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.
Bom dia ao auditório da Rádio Geis. Estamos em Mais Turismo, na sua rádio. O nosso convidado de hoje vem do outro lado do Atlântico, do Canadá. Estamos com Daniel Pereira, um conselheiro ou consultor em viagem especializado em Portugal e que tem um projeto muito interessante para apresentar aqui aos ouvintes da Rádio Geis. Daniel Pereira, Portugal Minho Guide, bom dia.
Olá, bom dia, Nuno. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui.
É um gosto enorme ter-te aqui em estúdio. Vamos então falar um bocadinho do projeto Portugal Minho Guide, que acaba por ser o projeto que te traz desta vez a Viena do Castelo e aqui à nossa região, ao Minho. Como é que surgiu a ideia de quereres criar um projeto de viagens ligado a esta região no norte de Portugal, que muita gente dá por uma região esquecida, mas que efetivamente tem começado a mostrar no panorama internacional do turismo?
Exatamente. Olha, falaste de uma coisa muito boa, que é estar esquecida. Mas isto não é só a nível dos governantes e tudo isso. É também um bocadinho dos imigrantes que estão fora, que deveriam fazer um trabalho mais promocional do nosso país de Portugal e que às vezes não o fazem. Para te explicar como é que surgiu este projeto, tenho que ir um bocadinho atrás, que é, há 5 anos atrás eu fui ao Canadá visitar o meu pai e, por ironia do destino, fiquei a viver no Canadá. E comecei a fazer a televisão portuguesa e, a certa altura, as pessoas começavam a perguntar: ó Daniel, onde é que devemos de visitar em Portugal, onde é que podemos ir comer, e restaurantes e isto. E eu pensei, porque não criar um projeto à séria sobre turismo? E então comecei a promover Portugal inteiro, de norte a sul. Mas apercebi-me que já há muita coisa que está a ser feita pelo Porto, Lisboa, Algarve e por aí fora. E então eu pensei, não, eu vou promover o Minho, eu sou do Minho, sou do norte de Braga, e então vou promover o Minho. E então assim surgiu o projeto Portugal Minho Guide, que é um projeto onde eu quero mostrar as 24 cidades, e entre vilas também, do Minho, mas que vou começar por 6. Que é Braga, Barcelos, Guimarães, Esposende, Ponte Lima e Viana do Castelo. Então hoje estou cá, em Viana do Castelo, a fazer o meu guia, que eu construí previamente, e estou a fazer como se fosse um turista e a visitar a cidade, a viver a experiência.
Estás a montar os teus packs, estás a descobrir também os teus parceiros locais no terreno.
Exatamente.
Que acabam hoje em dia por ser bastante importantes. Temos aqui um programa que varia entre os 4, 5 e até os 10 dias, em que permite efetivamente conhecer e descobrir estas que são as principais cidades e vilas também aqui do norte da região, por assim dizer, do Minho. Não esquecendo, obviamente, as duas capitais de distrito, Braga, Viana do Castelo.
Exatamente.
Mas depois cidades emblemáticas como Barcelos, obviamente temos aqui Guimarães, depois a Vila de Ponte Lima, como não poderia deixar de ser. O que é que te cativa mais, ou o que é que achas que poderá ser fator persuasor na tomada de decisão de um turista canadiano? Relembro que estás em Monte Real, mas o teu universo não se limita, obviamente, a Monte Real.
Sim, sim.
A escolher esta região como um destino de férias.
E eu acho que tem a ver com, por exemplo, o Galo de Barcelos, o coração de Viana. Quando estamos no Canadá, ou nos Estados Unidos, ou na China, as pessoas pensam que é o galo de Portugal e o coração de Portugal. E é, mas tem uma origem numa cidade. E esse é o meu grande desafio, é mostrar que o coração que se vê de Portugal é de Viana. E é mostrar que o galo que se vê é, sim, senhora, de Portugal, mas é feito em Barcelos. E por aí fora. E toda a gastronomia que não se conhece. Não é o arroz de lampreia, o arroz de cabidela, as papas de sarrabulho, quer dizer, os rojões, todas essas coisas são do Minho. O Minho tem uma riqueza extraordinária e muito maior do que o que eu pensava. Eu vivi cá cerca de 25 anos da minha vida e descobri coisas, artistas portugueses, músicas, e não era nenhum ignorante, mas descobri porque aqui não dava a atenção devida que se deveria dar.
A tua formação, aliás, foi feita na Universidade do Minho, portanto, viveste a tua infância e adolescência e primeiros anos de adulto aqui na região de Braga e norte de Portugal, não é
Exatamente.
Assim?
Exatamente, portanto, a minha primeira formação, eu sou professor de Filosofia, pela Faculdade de Filosofia de Braga, e depois fiz Comunicação Social na Universidade do Minho, portanto, vivi até aos 25 anos ali em Braga. E claro que o Braga está perto de tudo, então conheço bem Viana, conheço bem Espalzente, e esse também foi outro desafio. Vender Portugal, e desculpa a minha expressão, para mim era mais difícil. Eu sou melhor e consigo vender bem o Minho, porque eu cresci no Minho e, acima de tudo, sou um apaixonado pelo Minho.
Uma pessoa que olhe para a nossa região e, efetivamente, é uma das regiões onde mais chove, digamos assim, no nosso país, daí sermos este cantinho verde entre o Gerês e o Oceano Atlântico, por assim dizer, é uma percepção às vezes errada, porque, efetivamente, se formos para outros países, temos temperaturas que vão dos menos 40 graus e mesmo em alturas, se calhar, de verão, também com muita umidade e que as pessoas que vêm de lá, acabam por encontrar aqui um pequeno paraíso.
Oh, Nuno, mas o Minho até tem piada, repara, Braga é o penico do céu. Mais nenhuma cidade do mundo tem esta expressão, não é? Quer dizer, podíamos dizer que o Canadá é o esgoto da neve. Mas, em termos de brincadeira, mas até isso é rico, estás a perceber? A nossa cultura é rica, a nossa história é rica, a gastronomia, tudo é fabuloso, tudo é fascinante. E, portanto, é assim, conheço já alguns turistas que vieram cá, inclusive várias famílias que eu já trouxe a Viana do Castelo, que ficaram aqui hospedadas no centro, e é o que eles dizem, de facto, é inacreditável como é que temos um país tão pequenino e que as pessoas chegam aqui e precisam de meses para conhecer o nosso país.
É verdade. Achas que faltam um bocadinho plataformas para dar a conhecer, digamos assim, os serviços que existem em cada local ao turista que chega cá a Portugal?
Olha, há uma coisa que eu noto e que de facto começo-me a perceber. Por exemplo, eu, se fosse presidente de uma câmara, não permitia estacionamentos em frente a monumentos turísticos, de atração turística, que até são património mundial e nacional. Porque depois nós, os turistas, ou eu, os agentes de viagens que vimos cá para promover Portugal, temos imensas dificuldades em tirar fotografias. A primeira fase, aqui há 2 anos, quando eu cá vinha, pensei que as pessoas a passarem em frente aos monumentos que era um problema e eu queria tirar fotografias com os monumentos vazios. Mas depois descobri que não. Funciona tirar fotografias aos monumentos com muita gente à volta.
As pessoas querem ver pessoas.
Porque se está vazio, então a gente compra os guias turísticos e está tudo vazio. Agora, carros ou carrinhas a transportar e a descarregar móveis em frente a um monumento turístico, isso perturba muito o turista de poder tirar fotografias e de promover o país. Portanto, isso era uma medida que eu faria. Em termos de infraestruturas, eu penso que estamos muito bem, não é? Ainda hoje visitei o antigo hospital, o Barco Gilianes, o Museu do Traje, enfim, a Igreja da Misericórdia. Quanto a isso, penso que estamos muito bem e, de facto, está tudo muito bem organizado. É mais um bocado de... As pessoas também não estão preparadas, não é? Por exemplo, não estão sensíveis a isso. Eu, se estivesse a descarregar carnes para um talho, faria atenção para não pôr a minha carrinha em frente a uma igreja ou um local de atração turística para dar acesso e permitir aos turistas. Portanto, é também as pessoas locais que têm que sensibilizar e não responsabilizar a Câmara, o Governo ou as entidades responsáveis por promoção do turismo, mas cada um de nós tem que preservar pela nossa rua, pela nossa porta de entrada, estás a perceber, pela nossa cidade.
há aquela situação que falávamos há pouco das pessoas deitarem muito a culpa para as entidades públicas e às vezes a iniciativa de cada um poderia também ela ser melhor, claro. E maior e isso tudo iria convergir, se calhar, não com podemos, uma maior atratividade.
Claro, não podemos estar só à espera da senhora que barra as ruas ou o senhor para deixar a cidade limpa. Nós também temos que contribuir para isso e, de facto, principalmente quem tem comércio, quem tem pessoas na família que são comerciantes e querem fazer disto um negócio, então temos que levar isto a sério e temos que preservar a nossa cidade. O senhor Presidente, sim senhor, a Câmara tem essa função por base, mas cada um de nós também. Eu tento preservar ao máximo a minha rua, até quanto mais não seja para os meus amigos que me vêm visitar ver que eu vivo num sítio engraçado e bonito. Portanto, acho que aqui é um apelo à população que nós devemos também de preservar aquilo que é nosso. E esta cidade não é de Presidente. O Presidente está aí e passa e vem outro e o Governo também. Agora, Viana é das pessoas de Viana. Então somos nós que temos que preservar pela nossa cidade.
Ainda assim, uma cidade que é considerada extremamente limpa, comparada sim. se calhar com muitos outros centros,
sim.
e que até os turistas ressalvam isso. Como é que é no Canadá essa comparação, digamos assim, de cidades mais ou menos do tamanho de Viana do Castelo em relação a Viana? As pessoas têm assim muita oferta, os preços também são convidativos, como aqui na zona de Viana do Castelo. Como é que as coisas se passam do outro lado do Atlântico?
Olha, eu acho que pela minha experiência que eu tenho, e eu tenho nos últimos 5 anos, eu fiz 20 países, fiz mais de 50 cidades que eu visitei, e isto é tudo mais ou menos a mesma coisa. Temos museus gratuitos, temos museus a pagar, temos uns mais baratos, temos outros mais caros. Portanto, não vamos entrar aqui em guerras que no estrangeiro é que é bom ou que lá fora paga-se menos. Não, isto acaba por ser tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que Portugal está muito num caminho muito, muito bom. Estás a perceber? Eu acho que aqui está-se a fazer um bom trabalho, essencialmente a nível de turismo está-se a trabalhar mais. Agora, o Minho precisa de mais. Aí vou responsabilizar os governantes nacionais, porque é tudo muito direcionado para Lisboa e para o Porto. O Minho precisa de mais. Precisa de mais investimento, precisa de mais apoio, porque de facto as câmaras neste momento eu sinto que estão um bocadinho sozinhas e a pedinchar ao Governo Nacional para poderem fazer mais e melhores. E muitas das coisas que também, que é, há legislações e barreiras que os próprios presidentes de Câmara não podem fazer nada porque têm que pedir às entidades nacionais.
Acaba por ser, e uma interdependência do Governo Central, há muita gente que fala da regionalização como talvez uma eventual solução, digamos, para esse problema. De qualquer das formas, tem havido uma melhoria constante também nos meios de comunicação, os próprios comboios, os transportes, as estradas, as autoestradas, que hoje em dia faz-se Viana até o aeroporto com 40 minutos, se tivermos viatura própria, obviamente, porque depois, a nível de shuttles, as coisas já são mais complicadas.
Mas, por exemplo, o metro do Porto deveria de vir até Viana, por exemplo.
Concordo.
Chega à Póvoa de Varzim e para. E Esposende e Viana do Castelo poderia ir mais longe. Portanto, acho que era aqui também um tipo de investimento francamente necessário e as pessoas, em vez de fazer um intercidades que demoram se calhar mais do que uma hora ou cerca de uma hora a vir a Viana do Castelo do Porto, os turistas que vão ao Porto apanhavam, entravam no metro e vinham a Viana e iam a Esposende, por exemplo.
Fazer ali uma ligação quase entre a Póvoa de Varzim e Barcelos.
Se calhar poderia-se fazer menos uma autoestrada e fazer mais uma linha de metro até Viana do Castelo.
São de
Já
facto...
que é Porto e Norte, então fazíamos Porto e Viana de metro.
É verdade.
E chega ali à Póvoa de Varzim e para. Ou seja, ficamos a meio.
É uma das coisas que se tem vindo a discutir e a debater bastante. Aliás, este Executivo, a Associação Empresarial, tem ganho algumas batalhas nesse sentido. A eletrificação da linha do Minho acaba por ser uma delas, que já temos agora o comboio Celta, que permite as pessoas fazerem viagens entre Viana, Porto ou Viana, Vigo, com alguma comodidade e rapidez. Mas, obviamente, que a rede de urbanos do Porto chegar cá em cima seria, sem dúvida, uma grande ajuda.
Já que temos o organismo Porto e Norte... Então gostaríamos de ter metro até cá, por exemplo.
ou metro ou outra solução Sim. equiparada, não é? Porque o metro acaba por ser ali aquela área mais confinada quase ao Porto, que se estende, é verdade.
Sim, mas vai até à Póvoa de Varzim. Podia continuar.
Exatamente. É um projeto que os
fica
nossos governantes,
o
fica, quem nos estiver a ouvir, uma ideia interessante, se calhar, para o futuro e aproveitando também o charme da costa norte de Portugal. Vamos fazer a primeira pausa para música. Vamos ficar com Marisa e O Melhor de Mim. Comentávamos há pouco que ouve-se mais e já tiveste mais oportunidades de ver a Marisa ao vivo desde que estás
no Canadá. Eu nunca tinha visto em Portugal, mas no Canadá já vi várias vezes.
O que demonstra também que existe muito este mercado da saudade, que já iremos falar a seguir, de ouvirmos O Melhor de Mim, de Marisa. Até já, senhores ouvintes.
A chuva que molha e passa vai trazer uma gota amor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera pra gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite a cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra seduz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver acreditar. A vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. E creio que a noite
Já não ouves cassetes porque tens o iPad. Não envias cartas porque usas o e-mail. Não vês mais televisão porque ela está no telemóvel. Não viajas de carro porque tens a OVNITUR.
O teu futuro está ao virar da esquina e a OVNITUR antecipa as tuas necessidades, promovendo a mobilidade com conforto, segurança e eficiência. Viaturas modernas com Wi-Fi e entradas USB. Conhece o serviço de expressos OVNITUR. Lisboa, Viana, Ponte de Lima e Ponte de Lima, Viana, Lisboa. Partidas regulares Ponte de Lima, Viana, Porto e Porto, Viana, Ponte de Lima. Com paragem no aeroporto, desde 6,5€ por pessoa. OVNITUR, uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Sabe tudo o que podemos fazer por ti em ovnitur.pt.
Estamos de volta então para a segunda parte da conversa com Daniel Pereira, de Portugal Minho Guide. Daniel, estávamos aqui a falar que um dos objetivos também desta tua viagem a visitares Viana do Castelo e a região Minho é a captação de imagens para o teu programa de televisão na Lusac, Lusa Quebec TV, Portugal Hoje. Como é que funciona esse programa de televisão e quais são os propósitos, digamos, também de seduzir ou sedução do teu público através das imagens e da informação que passas no teu programa de televisão?
Olha, o Lusac TV é um programa de cabo que passa nos vários distribuidores de televisão no Canadá. Qualquer pessoa no Canadá pode ver por cabo, ou então qualquer pessoa no mundo inteiro pode ver através do site. O site é em francês, ICTelevision.ca, portanto pode-se ver em direto a emissão do programa, mas a Lusac TV é uma hora de emissão por cada dia de semana. Dentro dessa hora tem um programa de 10 minutos que se chama Portugal Hoje, e é isso que eu estou a fazer, é mostrar o Portugal de hoje, porque Viana do Castelo não é a mesma de há 20 anos atrás. E então o que eu quero é mostrar à comunidade portuguesa no Canadá, e não só, a todas as pessoas do mundo inteiro que tenham acesso ao site, mostrar o que é hoje estas cidades de Portugal, sobretudo o Minho. E então, nesta viagem que eu estou a fazer, é de mostrar o Minho em imagens às pessoas que queiram vir visitar o Canadá. Portanto, é um programa para mostrar o que é hoje Portugal, porque também sou muito abordado por pessoas já de idade no Canadá que querem trazer os netos e os filhos a primeira vez à sua terra natal. Ou seja, imigrantes que foram há 40 anos para o Canadá, que querem voltar, mas não sabem como nem o que fazer. Então contactam-me para trazer os filhos que já nasceram no Canadá e os netos e os maridos ou as esposas dos seus filhos que são de outras nacionalidades. Então o objetivo é esse, é mostrar na televisão o que é cada cidade de Portugal hoje.
Direcionas então ao mercado da saudade, aqueles que já daqui saíram há muitos anos, para lhes mostrar como se transformaram as suas cidades de origem, as cidades que eles conheciam, seja Viana, Barcelos, Guimarães, Braga...
Minho.
Toda a região do Minho, inclusivamente temos aqui Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho. Quais são as grandes diferenças que tu encontras ao Minho que tu deixaste há 20 anos atrás e ao Minho que tu encontras hoje em dia quando estás por cá?
A grande diferença é a organização, não é? Tudo está muito mais organizado, há um recuperamento enorme de alguns edifícios que estavam abandonados, portanto há muito essa preocupação. O que está tudo igual é a alma, não é? É a alma, a riqueza, a gastronomia, o acolhimento das pessoas, a forma como as pessoas a cumprimentarem-se na rua. Isso não existe em lado nenhum do mundo. Eu passeio nas ruas do Canadá e ninguém me diz bom dia, boa tarde ou boa noite. Não me conhecem. Aqui, mesmo que não me conheçam, as pessoas dizem bom dia, boa tarde, quer dizer, há um, e é isto que de facto o turista procura, não é? O turista não quer ver a Times Square em Viana do Castelo, nem quer ver iluminações. O turista quer comer, encontrar as pessoas, tentar comunicar com as pessoas. Eles não têm medo. Eles sabem que nós não falamos francês e inglês, ou quer dizer, não é a língua oficial, mas eles vêm na mesma. Eles querem comunicar. Ainda hoje no almoço havia uma menina no restaurante onde tivemos a almoçar que dizia: nós falamos com sorrisos.
É verdade, isso, estava a pensar nisso.
E isso só se vive cá. Porque se tu turista vais aos Estados Unidos ou vais à Inglaterra ou à China, ninguém te vai sorrir. É a minha experiência, ou se calhar sou eu que sou antipático, mas eu não vejo esse sorriso e essa alegria que aqui vê-se em Portugal quando os turistas vêm.
Outra coisa interessante, para além dessa comunicação dos olhos, a expressão, o sorriso que nos faz falar a mesma linguagem, mesmo quando existem barreiras linguísticas, a questão de estarem bem vivas as nossas tradições.
Exatamente.
A questão de chegarmos a uma vila e podermos encontrar um grupo de folclore, podermos ouvir música tradicional, as próprias pessoas ainda se envolverem muito nas festividades. Como é que isso visto pelos olhos de um canadiano ou até de um luso-canadiano?
Adoram chegar aqui e ver que uma noiva se veste de preto, o traje da noiva de Viana, porque já está preparada para o funeral do seu marido. Quer dizer, esta tradição, isto é fantástico. Não sei se estou a dizer isto correto, mas acho que
é
sim.
É mais ou menos, mas acaba por ser
hoje
um
aprendi
upgrade.
Isto, estás a ver? Tenho 43 anos e hoje aprendi como é que funciona o traje das noivas de Viana. Quer dizer, isto não acontece em lado nenhum, não é? Se calhar no Canadá as mulheres vestem-se para os casamentos e ao fim do casamento já põem um vestido para o divórcio. Não sei, quer dizer, mas esta tradição que há da noiva de Viana, os trajes para as pessoas ir dançarem o folclore, quer dizer, isto não existe em muitos outros países, existe noutros países, também não quero ser agora aqui dizer, não quero cair no exagero de estar os nossos ouvintes estar a dizer, ai, o Daniel agora diz que Portugal é único, eu sei, mas também há outras, eles também têm outras tradições, mas como as nossas são fantásticas, e é isto que os turistas canadianos querem. Eles não querem vir cá comer batatas fritas, eles querem vir comer a gastronomia que nós temos. Por exemplo, o sangue não se pode comer no Canadá, tu não podes fazer um arroz de sarrabulho no Canadá, arroz de cabidela, quer dizer, isso, eu não posso matar uma galinha no Canadá, porque não há esse tipo de agricultura e não há esse tipo de criação de animais. Não é? Quer dizer, essas coisas são únicas aqui.
Em Portugal também já as coisas são feitas com alguns cuidados, as próprias matanças já têm que ser feitas nos próprios...
Sim, mas aqui ainda consegues ir ao galinheiro,
etc.
Pegar numa galinha e matar. Eu quando conto...
Mais ou menos.
Sim. Eu quando conto no Canadá que matei muitas galinhas e que cozinhei a seguir a galinha e que a depenei com água quente e cortei o pescoço e virei ao contrário para aproveitar o sangue para fazer um arroz... Isto é...
chocante.
Isto é chocante e assustador. Até, não é? Quer dizer, isto é único, estas experiências. E os meus clientes que eu tenho encontrado, eles querem isso.
Efetivamente, são coisas mais difíceis de se conseguir do ponto de vista comercial.
Mas falaste uma coisa muito boa, desculpa, Nuno.
Sim, sim.
Eu espero que isto nunca mude. Porque, de facto, se eu deixar de poder comer um verdadeiro arroz de cabidela, e quer dizer, e puserem normas para bloquear isto, são tradições e costumes, usos e costumes que vão desaparecer. E eu não queria que isso acontecesse.
É assim, cada vez mais, e nós notamos isso em Portugal, existem normas e que têm que existir por questões
claro.
De higiene, por questões de segurança alimentar, obviamente, e as coisas não podem ser feitas como eram feitas há 20 ou 30 ou 40 anos atrás. No entanto, tenta-se manter, obviamente, os padrões de qualidade, a utilização do próprio sangue dos animais
claro.
É controlado, porque hoje em dia, como sabemos, existem muitas doenças que advêm e vocês lá fora, por exemplo, a questão dos celíacos, a questão das pessoas que não comem carne, e temos que também ter esses cuidados, porque os clientes que vêm a Portugal têm isso em mente também. Nem toda a gente, se calhar, tem o
claro.
Open mind, a mente aberta para provar um arroz de cabidela ou um sarrabulho.
Mas os turistas estão abertos, eles querem experimentar isso.
Eu acredito que sim.
Eles querem experimentar isso e quando digo também comemos os órgãos dos animais, quer dizer, tudo isso, os turistas ficam, eu quero ver isso, não é? Quer dizer, porque eles não têm noção do que é exatamente essa realidade.
Portanto, tudo isto aliado às nossas tradições, música, os trajes que é bom compreender, também... Quando explicamos o traje, digamos, a um turista, temos que fazer um enquadramento, que as pessoas não eram ricas, nem as roupas eram descartáveis, que o traje se ia compondo ao longo da vida da moça e era quase ele feito manualmente pela família e pela própria moça que depois o ia envergar e que esse traje depois, efetivamente, eram pequenas adaptações até chegar ao casamento que depois poderia
claro.
Servir de mortalha
sim, sim.
Da própria rapariga
eu
que
peço
envergava.
Desculpa pela minha ignorância, não é? Mas eu também não posso memorizar as histórias das 24 cidades do Minho, mas sei a base. Portanto.
Mas é de facto curioso e eu que na rua e todos os dias com os grupos de turistas que nos vão chegando, conto essa história, as pessoas ficam de facto abismadas. Primeiro pela história, depois pela beleza dos próprios trajes, claro, os materiais, como é que há coisas que duram 100, 100 e tal anos e nós vamos ver aos museus. E efetivamente isso cativa as pessoas, porque em Portugal havia efetivamente uma parte muito social da vida das pessoas que eram ligadas às lides do campo ou então ligadas também ao mar. Lá fora, e já agora o Canadá, que fica ali encostadinho à Terra Nova, por assim dizer, como é que se percepciona o consumo do bacalhau em Portugal?
Olha, eu tenho histórias fabulosas. Rapidamente, uma senhora um dia destes, uma canadiana, foi a um restaurante português e pediu bacalhau à portuguesa. Ela queria experimentar o bacalhau que tanto se fala. E quando o bacalhau veio para a mesa, ela estava a comer e voltou a chamar o funcionário e disse-lhe: olha, desculpe lá, vocês enganaram-se, eu pedi bacalhau e vocês deram-me carne. E o empregado disse: não, isto é bacalhau à portuguesa. Diz ela: pois, mas isto está cheio de ossos, eu não consigo comer isto. Portanto, isto é uma a percepção deles é um bocadinho essa. Quer dizer, lá está, estás a ver, até o nosso bacalhau é diferente, porque eles lá também têm bacalhau e consomem muito bacalhau, mas é o bacalhau fresco.
Exatamente.
Não é o bacalhau salgado demolhado. Então, só quando eu vou jantar com amigos meus e lhe conto o processo, os 3 dias, a demolhar o bacalhau, mudar, eles ficam fascinados por isto. Estás a perceber?
Obviamente, é algo que surge no século XV, aqui em Viana do Castelo, aliás, exatamente, por João Álvares Fagundes.
E se eles estão muito bem informados, os turistas, eles sabem que somos um país de mar, sabem que somos um país de mariscos e de bacalhau. Isso eles sabem e é fabuloso essa ideia. Mas outra coisa que eu queria falar contigo, rapidamente, ao bocado que estavas a falar, a última vez que a Marisa foi a Montreal, eu também fui ver o espetáculo e ao lado de mim estava uma pessoa do Canadá. E a certa altura eu vi que a pessoa chorava, deitava lágrimas. E depois, no fim do espetáculo, claro, falámos em francês, eu perguntei-lhe: desculpa, porquê que estás com algum problema? Quer dizer, porquê é que choraste a ouvir a música? Diz ela assim: não, olha, emocionei-me com as palavras da cantora. Eu disse: mas tu não sabes o que é português, não percebes nada. Diz ela: pois não sei, Daniel, mas a música, aqueles senhores a tocar viola, porque ela não dizia guitarra, portuguesa, não é? Aqueles senhores a tocar viola, ela a cantar, a cara dela, ela, a expressão. Ela disse: eu não sei explicar, tive vontade de chorar.
É o nosso fado.
Isto é fabuloso.
É uma marca, é uma imagem de marca que fica por todo o mundo. Vamos ficar com uma música também de uma fadista daqui do Minho, que tu conheces muito bem, escolhido por ti, da tua playlist, Gisela João. Queres anunciar qual é a música que vamos ouvir?
O Meu Amigo Está Longe. Essa música é inacreditável. Choro sempre que ouço essa música. Não porque eu estou longe ou porque tenho amigos que estão longe, mas todo o significado. E sem dúvida a Gisela é fabulosa.
Uma música que fica para a comunidade portuguesa e para todos aqueles que têm aquele ente querido mais longe do que aquilo que gostariam. Gisela João e O Meu Amigo Que Está Longe. Já voltamos já à conversa com Daniel Pereira em Mais Turismo.
Nenhum verso, nenhum canto, tudo raso da ausência, tudo liso de espanto. Amiga, noiva, mãe, irmã, amante, meu amigo está longe e a distância é tão grande. Thank you.
minha tristeza é tão grande. Esta mágoa, ai, este pranto, ai, esta dor, dor do amor sozinho, do amor maior. Amiga, noiva, mãe, irmã, amante, meu amigo está longe. Meu amigo está longe. Meu amigo está longe. Meu amigo está longe. E a saudade é tão grande.
O som tranquilizante das águas do rio Cora. As rodas da azenha no seu choro molengão. A praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Azenha do Tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Azenha do Tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com.
Ora então, estamos de regresso. Desta vez o Daniel não chorou, mas também não ouviu a música.
Porque estava aqui contigo.
Estávamos aqui na conversa. E vamos então para a terceira e última parte desta conversa com Daniel Pereira, do Portugal Minho Guide. Estávamos a falar também da realidade que a primeira imigração de Portugal leva, digamos assim, para todo o mundo, nomeadamente para a parte do Canadá, onde relembro que tanto em Montreal como em Toronto e outras cidades, certamente, têm grandes comunidades lusófonas e onde existe, dentro das próprias comunidades, um grande choque entre o que era o imigrante há 40, 50 anos atrás e o que é o imigrante que hoje em dia emigra para o Canadá. Como é que é a imagem percepcionada dos portugueses levada, digamos assim, por essa primeira vaga de imigração e quais são as grandes diferenças desta segunda vaga, se é assim que podemos chamar, que é a imigração dos dias de hoje?
Olha, Nuno, é importante dizer que o Canadá tem mais de 500 mil de portugueses, ok? Só no, em Montreal são cerca de 80 mil, isto registados, cerca de 80 mil, em Toronto 400 e tal mil, portanto temos mais de 500 mil de portugueses. E convém dizer também que há aqui um bocadinho, nos últimos anos não há muita imigração portuguesa no Canadá. O que é que acontece? E porquê o nome do programa, do meu programa de televisão, ser Portugal Hoje? Porque o Portugal Hoje não é o mesmo Portugal de há 30 anos atrás. E com certeza não, a maior parte, eu diria 80% desta imigração que está no Canadá, foi antes do Salazar ou na altura do Salazar. Claro que o que eles vendem, desculpem a expressão, o que eles transmitem, o que eles contam de Portugal nesta altura é diferente daquilo que eu, que cheguei ao Canadá há 5 anos, conto. Ou seja, há um choque e há duas histórias. Eu nasci depois do Salazar, não é? Quer dizer, vivi em Portugal o pós-Salazar. E eles viveram o Portugal antes do Salazar, ou na altura viveram o Portugal na altura do Salazar. Claro que as histórias não são as mesmas, as experiências não são as mesmas, a imagem que transmitimos não é a mesma. Há muitos canadianos que me perguntam se nós temos liberdade de expressão em Portugal. Porque o que eles sabem é que em Portugal não tínhamos liberdade de expressão na altura do Salazar.
Não podiam falar,
que
efetivamente.
Éramos perseguidos. Portanto, há aqui ainda, é por isso que o governo tem um papel fundamental. E quando eu vejo governantes a ir ao estrangeiro e a dizer Portugal está muito bem representado pela comunidade portuguesa, está, eu não quero ofender ninguém, mas se calhar há um desfasamento do que é hoje Portugal. E se calhar o imigrante que foi há 50 ou há 60 anos, ou até há 40 ou até há 30, para o Canadá ou para outro país, vai contar uma versão de Portugal que não é a mesma que se eu ou tu formos agora lá para fora. Por exemplo, o frango do churrasco. Ao bocado falastes no que nós somos conhecidos. Agora, pronto, há muitos turistas que vêm cá, há 3 anos para cá, e veem que não há assim tanto frango do churrasco. Mas quando eu cheguei há 6 anos ao Canadá, a primeira vez, aí tudo era frango do churrasco.
Os portugueses eram conectados, por assim
dizer. Exatamente, toda a gente que me conhecia, ai Daniel, tens que me dar a receita do frango do churrasco.
E sardinhas?
Não, era o frango do churrasco. Eu disse, mas olha assim, eu não tenho nenhuma receita, aliás, eu vivi em Portugal 30 anos e nunca comi assim muito frango do churrasco, quer dizer, e comecei-me a perceber, e de facto nas ruas é só restaurantes, a maior parte, 80%, restaurantes de frango do churrasco, só estes imigrantes mais novos, que foram há 20, 30 anos, ou então portugueses que evoluíram, como nós evoluímos aqui em Portugal, é que mudaram um bocadinho o conceito dos restaurantes e têm então arroz de marisco, quer dizer, têm já os pratos mais, o bacalhau com natas, quer dizer, um bacalhau com natas não há no Canadá, é muito difícil de encontrar, não é? Por exemplo, e aqui nós temos o bacalhau com natas, claro. O bacalhau com natas, o bacalhau com cebolada, agora frango de churrasco à grande e à francesa, estás a perceber? E é isto que eu quero mudar um bocadinho, eu quero mostrar ao estrangeiro que sim senhor, eu não tenho nada contra o frango de churrasco, mas temos outros pratos.
Nós temos, aliás, as 7 maravilhas da gastronomia, nas quais certamente se enquadrarão alguns dos pratos, como os rojões à minhota...
Acho que não está lá o frango de churrasco.
Não, por acaso acho que não está. Temos também o caldo verde, que acaba caldo por verde. Ser uma emblemática iguaria aqui da região. Depois temos o polvo, que acaba cada vez Sim. por ser mais e mais apreciado. O
Mas
peixe fresco do
Canadá
mar...
No Canadá ainda pensam que o polvo é mais de Espanha. Eles Sim. dizem que o polvo é Espanha e Itália.
Mas eles, se calhar,
também... Eu digo, não, também é nosso.
Mas é curioso percebermos isso e percebermos que, efetivamente, temos todo um caminho para trilhar. Nos teus programas, e vendo que centramos-nos aqui principalmente numa primeira abordagem, obviamente tentando cativar pelos centros históricos mais marcantes, pela história, pelos edifícios religiosos e militares, tudo aquilo que nós podemos ver e que vem do século XIV, XV, XVI, mas depois também vemos belas imagens dos passadiços modernos sim, à sim. beira do mar, das zonas ali em Esposende, o estuário do rio Cávado, aqui também a foz do rio Lima, temos depois a foz do rio Minho. É importante passar essa imagem de diversidade aqui de
Exatamente.
Portugal, digamos assim, uma mistura de história com natureza. Achas que isso pode ser, efetivamente, a chave de sucesso?
E até com alguma modernidade. Agora, a minha equipa está proibida é de fotografar e divulgar restaurantes americanos e coisas afins. Estas companhias, não quero dizer o nome, mas estas companhias que vendem pão com hambúrguer à venda. Isso eu não quero. Ou edifícios que tenham isso. Portanto, o que eu quero é mostrar o que é de facto Portugal, mas também um Portugal moderno. Eu não quero só mostrar edifícios do século XVIII e XV e XIV, não quero nada disso. Eu quero mostrar o que nós temos hoje, mas o que é nosso e aquilo que nós fazemos.
Nós hoje em dia temos aqui na região norte alguns dos maiores nomes da arquitetura contemporânea
Exatamente.
E que despertam paixões. Estou-me a lembrar da Casa da Música, estou-me a lembrar da Casa das Artes em Guimarães, o Estádio AXA em Braga,
Exatamente.
Aqui em Viana do Castelo, a Biblioteca, Centro Cultural. Tudo isso são também coisas apetitosas, digamos assim, para que os antigos portugueses que emigraram para o Canadá regressem e venham conhecer este novo Portugal moderno e também para que se crie uma nova imagem de Portugal.
Olha, por exemplo, mostrar as obras do engenheiro Eiffel em Portugal, em Barcelos, em Fão e aqui em Viana do Castelo. Quando eu digo no Canadá que temos o mesmo arquiteto da Torre Eiffel em Paris, teve em Fão, em Viana e em Barcelos
para fazer
e no Porto, as pessoas não, até duvidam. Porquê? Lá está, porque eu sou o único português que cheguei há 5 anos e que leva essa informação. Muitos dos portugueses que foram há 40 anos não sabem ou não contam isto. E isto é importante. Os canadianos dizem, como? O senhor que fez a Torre Eiffel também fez pontes em Portugal? Uau! Afinal, vocês não são aquele paísinho pequenino que se confunde com Espanha. Hã? Como muitos americanos pensam que nós somos Espanha. Não sabem que existe Portugal e Espanha. Não é? Quer dizer, isto é importante fazer. Ou seja, mais do que trazer turistas a Portugal, eu estou entusiasmado e excitado, peço desculpa pela expressão, em mostrar o que é Portugal. Estás a perceber? Eu já nem estou importado. Olha, eu cheguei a uma altura da minha vida que é assim, eu já nem me importo se tenho turistas para trazer para Portugal. Agora, eu quero é mostrar isto aos canadianos e a todo mundo. Mas falo mais dos canadianos porque eu vivo lá.
Era isso, não é? Que eu ia abordar agora nesta fase final, é que o teu projeto também... estando baseado, e hoje em dia a internet liga-nos a tantas partes do mundo e obviamente que vivemos da nossa rede de contactos, do nosso networking, a ideia é vender, obviamente, no mercado canadiano, mas também estar aberto a outros mercados. Quais são os mercados que, na tua perspectiva, têm muito potencial para vir descobrir este novo Portugal e este novo Minho?
Apesar de estar no Canadá, o Canadá é 20% do meu público-alvo.
Também porque é um país multicultural, claro, aliás, como me referiste.
Exatamente. Quer dizer, no Canadá, como estou lá fisicamente, torna-se mais fácil. Mas no resto do mundo também. Eu quero educar os americanos, eu quero mostrar àqueles senhores que nós em Portugal somos tão bons ou melhores do que eles. Não quero fazer guerra, atenção, mas quero lhe mostrar que nós também temos história e cultura, portanto quero lhes mostrar isso porque eles ainda não sabem muito bem. Depois temos o Brasil, também quero trabalhar muito bem o Brasil, não é? São 200 e tal milhões, portanto acho que, e não é só, e mais, a grande parte da colonização do Brasil foi feita pelos minhotos, não é? Portanto, aqui, pela gente do Minho. Então, quero mostrar aos brasileiros também onde estão as suas origens, o Minho. E depois, claro, toda a história, e também gostaria da parte asiática, porque os chineses e os japoneses, cada vez mais, eu sei que há muita gente que diz chineses não, mas pronto, cada vez mais os chineses e os japoneses estão abertos a descobrir o mundo, e eles têm poder económico. Então, vamos juntar as duas coisas, vamos lhe mostrar o que é nosso e vamos fazer dinheiro com eles.
Existe muita gente também do mercado asiático a residir no Canadá, verdade?
Exatamente. Muito, muito mesmo.
Oxalá seja um grande sucesso. Agradeço desde já teres estado aqui connosco, apresentares este projeto na Rádio Jace e só posso desejar as maiores felicidades. Vamos nos despedir com uma música também escolhida por ti, a tal música que eu viste num restaurante, não sei se queres contar essa história
rapidamente.
E fazer já as despedidas.
Antes de mais, muito obrigado a ti, Nuno.
Pois
e
nada,
assim,
obrigado.
Tens o prazer e a honra. És a primeira pessoa em Portugal que fala do meu projeto e que estou a promover o meu projeto.
Muito obrigado.
Portanto, dei-te a ti porque é no Minho. E portanto, eu vou promover mais, mas mais para a frente. Neste momento interessa-me é descobrir e viajar pelo Minho. Esta música que vamos ouvir, eu estava no restaurante Ferreira em Montreal, que é o melhor restaurante português em Montreal e que não vende frango do churrasco, e estava a ouvir e ouvi esta senhora a cantar. E eu rapidamente saquei a música no meu telemóvel e é que descobri que era a Raquel Tavares. Eu não a conhecia. Imediatamente fui ver o site dela e comprei um bilhete e fui vê-la ao Casino da Póvoa de Varzim a cantar. Foi a maior alegria da minha vida de ter ouvido esta mulher a cantar, embora cante músicas brasileiras, mas ainda melhor ainda, porque eu sou a favor da internacionalização.
Somos lusófonos, não é?
Exatamente. Então aquela voz de fado, com o tom da música do Roberto Carlos a cantar esta música, cavalgada, e eu fiquei fascinado. E, portanto, esta música foi escolhida para terminarmos hoje o programa. Muito obrigado ao Nuno, muito obrigado também a todas as pessoas de Viana do Castelo e o que estou a fazer é, acima de tudo, pela paixão que eu tenho pelo Minho. Muito obrigado.
Obrigado a ti. De certeza que vai ser um sucesso. Tens em nós também um parceiro para o futuro. Obrigado.
Muito obrigado.
Senhores ouvintes, até para a semana. Despedimo-nos e cá estaremos no domingo de manhã com mais turismo. Até lá.
vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos seus cabelos para não cair do seu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para te encontrar no meu abraço, depois de toda a cavalgada. Vou-me deitar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado ou se domino. Vou-me sentir como um gigante, ou nada mais do que um menino. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham de manhã depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham na manhã depois do nosso. Desse instante o amor cavalga sem saber que na beleza dessa hora o sol espera para nascer.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos. As praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Azenha do Tio Luís. Hotel Rural em Vilar de Mouros. www.azenhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitour.pt.